Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do clima. Uma condição de muita chuva, principalmente nessa região centro-leste do país, nesse último final de semana. Uma previsão já que vinha sendo dita e sendo divulgada pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Vocês se lembram que na última sexta-feira o Assis chegou a comentar aqui com a gente dessa condição bastante chuvosa, de continuidade das chuvas, principalmente ao longo do final de semana e ao longo dessa segunda-feira. Portanto, se confirmando essas previsões. Aquela previsão também de chuvas rápidas no Rio Grande do Sul aconteceram. Infelizmente, as chuvas passaram muito rápidas por lá. Na capital, Porto Alegre, até chegou a causar alguns transtornos, mas quando a gente olha para o estado todo, tem ali uma condição ainda de escassez ou de irregularidade na distribuição das chuvas. A gente vai conversar agora com a Nayane Araújo, meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Já está aqui a Nayane com a gente. Bem-vinda, viu, Nayane? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Que chuvarada aqui em São Paulo, parando aí a cidade, literalmente, hein, Nayane? O que, que aconteceu? Quais as explicações para essa situação em São Paulo? E tem a ver com aquela condição que a gente via de muita chuva para a região central do país ou não? São sistemas distintos? Seja bem-vinda.
Olá, Alexander, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aí através do portal Notícias Agrícolas. Sim, né, tivemos a intensificação das chuvas aí de forma muito expressiva nas últimas horas sobre São Paulo, região ali desde o sul de São Paulo, Vale do Ribeira, até a faixa leste que cobre a capital paulista, o litoral. Temos nas nossas estações meteorológicas alguns pontos com chuva acima, até bem acima dos 100 milímetros. Já estamos com um aviso meteorológico especial de nível vermelho, que é o emergência, né, para a defesa civil em todo aquele setor. São sistemas distintos, Alexander. Tivemos aí um final de semana muito instável, chuvoso aqui na área central do Brasil, especificamente aqui em Goiás, né, o Distrito Federal, um final de semana invernal até, com chuva persistente, chuva fraquinha, moderada e temperaturas até baixas, né? Mas sim, foram coisas distintas. O que, que aconteceu aqui no Centro-Oeste no final de semana? Tínhamos um grande aporte de umidade, né? Descendo ali da região amazônica e se espalhando aqui pela área central do Brasil. E, além disso, tivemos aí, em níveis médios da atmosfera, a presença de um vórtice ciclônico, que é uma área de baixa pressão que se forma ali, se fecha no escoamento dos ventos, fecha-se uma área de baixa pressão que a gente chama tecnicamente de vórtice. E esse vórtice, ele se deslocou. Colocou aqui por Goiás, pelo sul de Goiás, aí no decorrer do final de semana, em direção ali ao Mato Grosso, potencializando então essa condição de tempo aí bem fechado e chuvoso nesse setor.
Desculpe, Nayane, você inclusive tem um mapinha dessa movimentação do vórtice, não tem?
Temos sim, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Temos aqui, deixa eu ver, vou pegar o modelinho aqui do dia 8, do sábado, que aí pega ele bem bonitinho. Vou pegar aqui, ó, linhas de corrente, temperatura e umidade em 500 HPA. Esse nível de 500 é o nível médio da atmosfera aqui para a gente. Então, a gente vê essa circulaçãozinha aqui fechada, ó. Tem até a setinha girando aqui no sentido horário, né? Bem por sobre o sul de Goiás, entre o sul de Goiás e o Triângulo Mineiro, né? E muito, muito esses tons em roxo, em azul, é a umidade presente aí nessa camada média da atmosfera. Na verdade, toda coluna atmosférica, a gente chama coluna atmosférica meteorológica, basicamente, desde de superfície, né, até os níveis mais altos da atmosfera, a camada toda está muito úmida. Então, é toda essa umidade. E, além disso, a presença desse sistema, né, favoreceu essa ocorrência, essa condição aí de tempo bastante instável, bastante chuvoso aqui, desde Mato Grosso, parte de Mato Grosso, né, Pará, Tocantins e Goiás, né, toda a borda e a circulação desse sistema tiveram chuvas aí bem potencializadas no decorrer do final de semana.
Só confirmando, o vórtice ele tem a característica de pouca chuva, sem chuva no, no, na parte central dele, mas nas bordas muita chuva, é isso, né?
É, o vórtice, o Vecan, aquele de altitude, né, que nós estamos acostumados a explanar bastante, ele lá na região nordeste do país, ele tem bem essa característica, sim, Alexander, mas ele não está configurado agora. Nós, geralmente, sim, chove bem, nas bordas dele há um levantamento do ar, que a gente chama, né, então todo um ar aí já bastante úmido, uma parcela de ar bastante úmida, ela acende na atmosfera, ela levanta e favorece, potencializa as áreas de instabilidade, né? O desenvolvimento vertical das nuvens. Então é quando forma aquela nebulosidade bem intensa, bem, nuvens bem carregadas, algumas cumulonimbos, né? E aí dá aquela chuvarada toda. Esse vórtice em 500, ele já encontrou toda uma atmosfera bastante úmida também, né? E aí a temperatura, conforme vai chovendo, a temperatura não sobe tanto, então nós ficamos aí com uma condição de tempo, ele é um vórtice frio também, ele tem um ar frio associado a ele, então ficamos com uma camada aí toda mais fria, então a condição de tempo mais chuvoso, sem ser aquela chuva de cumulonimbus, né?
Uhum. Então ele potencia... É diferente um pouquinho do vórtice que atua no Nordeste,
isso,
então.
Isso, isso. Eles estão em níveis atmosféricos diferentes e aí eles têm aí essa característica também um pouco diferente, tá?
Tá.
E nesse final de semana foi o que aconteceu, tá?
Mas ele permanece, Nayane?
Não, agora voltando ali para esse nível de 500 HPA, ele já migrou aí em direção, vou pegar já o modelo de hoje para a gente ter uma atualização. Olha, ele até já se desconfigurou, ele migrou final de semana, decorrer do domingo, em direção ao Mato Grosso, e aí ele já tomou uma configuração mais de cavado, que é essa circulação que eu estou mostrando aqui no mapinha, né? Então a gente já não vê aquela circulação fechada, mas a gente tem sim toda uma configuração também favorável para manutenção da instabilidade, que na borda deste cavado, né, a gente vê que ainda fica uma condição de tempo, além de umidade, que está bem espalhada por aqui, essa circulação de cavado também favorece a instabilidade atmosférica e a ocorrência de algumas chuvas, tá?
Mas não é esse sistema que provocou a chuvarada em São Paulo, né?
Não é esse sistema, eram duas coisas distintas. Então, voltando para a situação lá de São Paulo, né? No final de semana, nós tivemos uma frente fria que se deslocou ali pelo sul do Brasil. Deixa eu pegar aí o modelo do final de semana. Opa, para a gente dar uma olhadinha aqui, uma explanadinha. Olha só, esse padrão aqui de circulação que eu estou circulando, esse era o modelo de ontem, né? Então ele mostrava essa frente fria aqui na altura ali do Rio Grande do Sul, né? Uhum. E todo um acoplamento dela com um padrão de baixas pressões aqui pelo continente. Essa frente, ela se deslocou pelo litoral da região leste da região sul no decorrer do domingo e atingindo então entre o final do domingo e agora, essa manhã, a condição da altura ali de São Paulo. Olha só, isso aqui é uma frente fria, né? Centro de baixa pressão, aqui em superfície e aqui o eixo, né, da frente. E ela se estendendo bem na altura de São Paulo. Então foi o avanço dessa frente aí que potencializou a chuva ali pelo litoral, todo esse centro-leste de São Paulo nas últimas horas. Já temos, Alexander, o dado fechado das 9 da manhã, que da nossa estação convencional do Mirante de Santana, lá na capital paulista, tivemos um acumulado de 114 milímetros entre 9 da manhã do domingo e 9 da manhã de hoje, lá no Mirante de Santana. Lembrando que essa chuva em São Paulo ganhou força mais no final do dia e do domingo, né? E se manteve persistente ao longo da madrugada e nessa manhã. E esse dado, ele já é o segundo maior acumulado para o mês de fevereiro desde 1943, quando a gente tem registro lá na estação do Mirante de Santana. Ele
muita
fica
chuva,
atrás.
Né?
Muita chuva. Ele fica atrás apenas dos 121,8 milímetros acumulados no dia 2 de fevereiro de 83. Lembrando que isso para o mês de fevereiro, né? Contando todos os fevereiros aí que a gente tem.
Agora, essa condição persiste, ô Nayane?
Então, ao longo do dia de hoje, ainda tem todo um cenário bastante delicado ali para São Paulo. Nós estamos com um aviso meteorológico de nível vermelho para esse leste, ali, centro-leste paulista, que cobre o litoral, né? Por conta, então, dessa frente, que agora ela vai ter um deslocamento muito lento. Ela avançou rapidamente pelo sul do país em direção a São Paulo, mas agora, nas próximas horas, a tendência é de que ela tem um deslocamento lento em direção até o Rio de Janeiro, mas ela começa a se deslocar mais próximo do Rio no final do dia de hoje, aí amanhã, e aí depois ela vai ficar estacionária na altura do litoral do Sudeste, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ó, você vê que fica sempre ali um padrão de baixas pressões e tal, e isso sempre é conectado com essa frente em alto mar. Então, aí nós vamos ter aí nas próximas horas a manutenção nessa área que já estava sob influência aí de um certo teor bem significativo de umidade na atmosfera, que seria o centro-oeste, principalmente Mato Grosso, Goiás e até o Tocantins. Nas próximas horas, isso até ganha força e se configura melhor um canal de umidade, né, como se fosse uma zona de convergência de umidade que fica atuando aí, cruzando, né, cortando o Brasil desde o sul da região amazônica em direção ao sudeste e ao mar.
E essa faixa, esse canal de umidade, ele permanece por quanto tempo, Nayane?
Ele vai ficar aí, Alexandre, ao longo dessa semana. Se a gente pegar até aqui o modelo mais estendidinho, a gente consegue ver, ó, de 10 a 8, né, que é toda essa semana, a gente vê volumes bem significativos de chuva predominando ali desde norte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, sul de Goiás principalmente, e o sul, destaque para o sul, centro-sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né, onde vai ficar bem na rota aí dos volumes bem significativos de chuva.
Centro-oeste, então, muito sudeste por conta, com muita chuva, então.
Isso muito por conta, então, dessa frente que vai ficar estacionária no mar e do corredor de umidade que se configura em direção a essa frente, tá?
Então, é a junção do corredor mais a frente que subiu.
Isso, exatamente. A frente fria em si, ela vai estar no mar, mas um canal de umidade, todo um fluxo de ventos e de escoamento bastante úmido que desce ali da região amazônica, ele se espalha aqui pelo centro-oeste e sudeste em direção e se conecta com a frente fria no mar.
Mas é aquela chuva persistente, Nayane? Ou eu pergunto porque o Mato Grosso, por exemplo, tá, ou o próprio Goiás, né? Está em fase de colheita da soja. Pode atrapalhar a colheita? O volume de chuva?
Olha, Alexander, é um tempo aí com bastante nebulosidade, digamos assim, essas áreas do Mato Grosso e de Goiás, mas com algumas aberturas de sol. A gente deve ter aí algumas aberturas de sol, mas o predomínio maior é de nebulosidade e a ocorrência das pancadas de chuva. Ah, tá. A gente vai ter aqui em Goiás e no Distrito Federal, por exemplo, um padrão bem diferente do que foi o final de semana. O final de semana ele foi fechado, chuvoso, com a chuvinha leve a moderada. E já agora, nos próximos dias, hoje, por exemplo, a gente já teve algumas aberturas de sol, né, embora tímidas, mas já tivemos aberturas de sol. E isso justamente é um padrão perigoso. Abre sol, esquenta numa área que está muito úmida, numa rota de um canal de umidade, é quando formam as áreas de instabilidade, né? E aí as pancadas de chuva volumosas e fortes e até intensas em alguns pontos. Vai ter chuva em todo, praticamente, Goiás, Mato Grosso, mas pontualmente elas são mais intensas, né? Que é aquela característica das pancadonas. Já entre São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul aqui mineiro, a gente já deve ter uns dias aí, além de bem nublados, bem nebulosos aí, com a ocorrência de chuvas que devem oscilar entre moderada até forte intensidade.
Mais alertas meteorológicos, então.
Mais alertas meteorológicos, exatamente. E o sul, infelizmente, né, Alexander, acho que na semana passada o Assis havia comentado que vamos ter um sistema aí que se deslocaria rapidamente por lá, e foi o que ocorreu. Tivemos, então, essa frente que eu comentei com vocês, que passou rapidamente lá pelo sul do país, levou chuva por toda a região, região, porém chuvas, em termos de volume, esses volumes significativos foram mal distribuídos. Sim. A gente vê que as chuvas mais significativas aí nos últimos dias, ó, se eu pegar aqui os últimos 3 a 5 dias, elas se concentraram mais ali na faixa leste de Santa Catarina e leste do Paraná, onde tivemos aí alguns acumulados acima de 80, até pontualmente na casa dos 100 milímetros. Mas o interior do Rio Grande do Sul, que está numa situação bem delicada, precisando aí de chuva, as chuvas foram bem mal distribuídas e não, em termos de volume ali, os maiores volumes ficaram na casa ali de 30 milímetros, né, 30 e poucos ali, mais concentrados na região da capital gaúcha, em direção à serra.
É, sul e oeste do Rio Grande do Sul, muito pouca chuva.
Muito pouca, a região da campanha, o sul, o oeste, ali, noroeste, você vê que ali, em termos de acumulados para 5 dias, olha só, pouca coisa, né, em torno de 12, 15 milímetros no máximo.
Em compensação, além dessa condição chuvosa na região central, a gente vê também bastante chuva no Mato Piba, né?
Exato, exato. Aí, aqui também no mapa de chuva acumulada nos 5 dias, a gente tem esse destaque, então, essa mancha azul bem expressiva aqui, que se espalha desde Goiás e aí sobe, né, em direção ali ao Tocantins, a parte do Pará, Mato Grosso, e aí vai ali em direção ao Maranhão, a parte do Piauí e o Oeste Baiano também. E destaque nessas áreas aqui para a área central de Goiás, que tivemos aí acumulados em 5 dias acima de 200 milímetros, apenas ali entre a quinta e a sexta-feira, na região ali de Goianésia, município aqui do centro de Goiás, a chuva passou aí dos 100 milímetros em apenas 24 horas, então chuvas bem volumosas mesmo. E além desse corredorzinho de umidade, aqui, a presença daquele vórtice, ainda a influência da zona de convergência intertropical, Alexandre, que está numa época que ela se aproxima mesmo da faixa norte da região nordeste, esse sistema, toda a conexão, né, da circulação dos ventos também desse sistema auxiliam para essa concentração da umidade nesse setor onde está a mancha toda mais azul. Né? Então já tínhamos umidade espalhada aqui pela área central do Brasil e além do mais aí, a influência da circulação aí do fluxo da ZECIT também auxiliando nesse aporte de umidade na condição chuvosa aqui desde o Pará, né, em direção ali Maranhão também e descendo pelo Tocantins.
Ô, Nayane, vou pedir para você voltar aquele mapa da previsão um pouquinho mais estendida, só para a gente entender o que vai acontecer, o que pode acontecer na segunda quinzena do mês, principalmente, né?
Certo, vamos lá. Então, para essa semana, né, já explanei aqui bastante a situação de Minas, Rio e São Paulo.
Mato Piba continua também.
Vou destacar ali, vale destacar a região do Mato Piba, isso mesmo, onde a zona de convergência intertropical vai permanecer bem ativa, né, e aí toda, além da influência dela, mais o que a gente comentou aqui, que, né, desse corredor de umidade, também vão ajudar na chuva por sobre Tocantins, Maranhão e Piauí. E aí, para a segunda quinzena, Alexander, embora tenha uma ligeira aí diminuição nos volumes de chuva, segunda semana, perdão, para essa faixa norte aqui da região nordeste, mas ainda fica uma condição com chuva, né? A gente vê que como se a zona de convergência intertropical talvez não fique tão ativa quanto ela tem se mantido aí na última semana, últimos 10, 15 dias, mas ela vai continuar atuando, influenciando o tempo por ali, e a gente fica aqui pela área central do Brasil como se também persistisse a condição dos canais de umidade, né? E os maiores volumes de chuva ainda atuando entre Mato Grosso do Sul, Goiás, sul de Minas Gerais, ainda São Paulo e Rio. Você vê que o prognóstico aqui indica pouca chuva ali no sul do país, né, em termos de total acumulado para o sul, tanto na primeira semana quanto na segunda. Aumenta um pouquinho na segunda, mas nada que se compare com o que está ocorrendo aqui no centro-norte do Brasil. Né?
Pois é, mas essa volta das chuvas aqui é um alívio ou são baixos volumes no sul?
No sul, eu acredito, Alexandre, que devem ser chuvas ainda assim mal distribuídas, né? Já. E um ponto ou outro pode até vir volumosa ali na casa dos 50, 60, 70 milímetros, mas é coisa passageira, né? Rápida e é mal distribuída. A chuva que se concentra muito mais num ponto e não abrange ali toda a região, porque você vê que para uma semana inteirinha, os modelos estão pegando ali acumulados na casa de no máximo 60, ali, entre 50 e 60 milímetros, na maior parte do Rio Grande do Sul. Então, é realmente pouca coisa mal distribuída, né? Os sistemas passam ali, os transientes, que a gente chama os sistemas frontais, ou os cavados, enfim, eles estão passando, estão se deslocando muito rapidamente, exato, e as chuvas, então, acontecem rápida, mas que logo passam.
Muito bem. Nayama Araújo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas explicações aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Alertas ainda estão sendo divulgados pelo IMET, principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte de novo, Nayane, na Rota da Chuva.
Sim, Alexander, sim. Para hoje, como eu te falei, a gente está nessa situação do aviso vermelho para esse leste ali de São Paulo, sul e leste de São Paulo, e estamos com aviso já de nível laranja, que é um intermediário, ali, um estado de alerta, que a gente chama quando as chuvas ficam ali num limiar de 50 a 100 milímetros, entre Rio de Janeiro, o sul aí mineiro, né, em direção ao Triângulo Mineiro, para hoje, pelo menos, e aí a gente a cada dia avalia a situação e renova, intensifica, muda as áreas, muda o grau de severidade, enfim, dos avisos, mas os prognósticos já indicam que para amanhã e para até quarta-feira, pelo menos, a condição de Minas ali, principalmente o sul, a zona da mata, inclusive a região metropolitana, vão estar numa situação bem delicada, até quarta-feira com chuvas aí intensas, e o Rio de Janeiro também. A partir da tarde de hoje, a chuva deve começar a ganhar força.
Boa. Nayane, obrigado pelos alertas. Volte sempre, Nayane.
Muito obrigada. Excelente semana a todos e até a próxima.
Até a próxima. Está aí a Nayane Araújo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente, explicando o que aconteceu com o clima e trazendo as perspectivas do que vem por aí. As chuvas continuam, principalmente na região central do país, mas o alerta fica mais concentrado, principalmente no sudeste do país. Na região centro-oeste, são chuvas tradicionais aí de verão, portanto aquelas pancadas geralmente no final de tarde que ajudam aí ou que possibilitam aí o trabalho no campo. No entanto, na região sudeste, alertas de muita chuva, concentração dessas chuvas e riscos, inclusive, para a população. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.